Recebemos agora aqui Valdonei dos Santos, como já havia anunciado anteriormente, ele é especialista em musicoterapia, está trabalhando na APAE há 2 anos e meio, desde que chegou aqui na comunidade de Marau. Valdonei, seja bem-vindo aqui à tua Rádio Alvorada, como vai? Boa tarde.
Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto que eu amo tanto.
Que bacana, e a gente falava o quanto ele já vem transformando a vida de muitos alunos que frequentam a APAE. Valdonei, hoje, com que tamanho de turma você trabalha e qual é o funcionamento da questão das terapias? Porque é um ciclo, como você explicava aqui anteriormente, e a musicoterapia é mais um dos que tem dentro da APAE.
Exato. Então, a musicoterapia ela tem várias formas de atuar, né? Então, eu tenho pessoas que eu atendo individualmente dentro da sala de musicoterapia, tem pessoas que eu atendo em grupo, daí vou na sala de aula, são outros objetivos, né? Tem pessoas que a gente atende em dupla terapêutica, um fono e um musicoterapeuta, um fisioterapeuta e um musicoterapeuta, um psicólogo, psicóloga e um musicoterapeuta. Então, depende dos objetivos, até porque a musicoterapia trabalha com a saúde, não com o ensino. Então, depende do objetivo clínico, você vai traçar uma meta de tratamento, né? Um plano de tratamento. E aí você vai escolher qual abordagem você vai usar, em que espaço você vai trabalhar, com qual profissional ou sozinho. Então depende do objetivo com aquela pessoa ou com aquele grupo é que você vai definir se é em grupo, dupla, o espaço, né? A APAE ela trabalha na área da saúde, na área da educação, que é a escola, e assistência social. São 3 vertentes, né? Então dentro da área da saúde tem uma equipe multidisciplinar, que é físio, fono, psicóloga, assistente social, aí tem o musicoterapeuta. Então, são várias vários serviços ofertados, né? Dentro disso, quando entra um beneficiário para a APAE, a gente faz uma triagem e traça ali quais os profissionais vão atender primeiro, e, né, para fazer esse trabalho da forma mais completa possível.
Você falou principalmente de como funciona nesse aspecto da saúde, mas, de fato, as aulas da musicoterapia, como que é o funcionamento dela e o que você poderia nos explicar sobre a musicoterapia?
Aí é que está, a musicoterapia não tem aula de musicoterapia, tem sessões de musicoterapia. Por quê? A aula de música, o objetivo é pedagógico. Então, seja ensinar um instrumento, ensinar a cantar, ensinar aspectos da música. Mas sempre o objetivo de uma aula do professor de música
é aprendizado,
pedagógico. O musicoterapeuta, não. Tanto que a formação é exclusiva de musicoterapia. Você tem faculdade, você tem pós, você tem mestrado, doutorado em musicoterapia. Porque abrange a relação da música com o ser humano. E não a música propriamente dita. Então, são sessões de musicoterapia e não aula. Então, por isso que a gente trabalha na área da saúde e com todo esse trabalho multidisciplinar, depende dos objetivos. Imagine um exemplo bem prático que eu gosto de dar. Enquanto tem uma criança com autismo, independente do grau que ele esteja no espectro, né? Se ele está com um professor de música, o professor de música está olhando sim para a condição dele, portanto vai adaptar a aula, né? Mas o objetivo é que ele aprenda algum instrumento, alguma coisa relacionada à música, a cantar, enfim. O musicoterapeuta com essa mesma criança, com esse mesmo grau de autismo, ele pode até usar o mesmo instrumento, só que o olhar dele vai ser os aspectos da comunicação, por exemplo, se for o objetivo naquele momento. Né? Então ele vai trabalhar com aspectos da comunicação e vai usar o instrumento, usar a experiência musical para atingir esse objetivo no aspecto da comunicação, seja ela expressiva, receptiva, qual for o aspecto, né? E assim outras áreas, né? Questão emotiva, cognitiva, a gente trabalha muito e o meu foco na APAE dentro do projeto que eu estou é a estimulação precoce. Então crianças, bebês, a gente já começa com um projeto de estimulação. Então, tudo isso utilizando a música, mas a musicoterapia não é aula, é diferente. Inclusive, as professoras usam música dentro da própria APAE, né? Então, eles têm música, mas o meu trabalho é terapêutico. Então, o foco é outro, né? Tanto que você estuda na musicoterapia todos os aspectos humanos relacionados com a música e não aspectos pedagógicos. Como ensinar? Isso tudo você tem que ter como pré-requisito. O musicoterapeuta ele precisa ser um músico. Você vai alternar escalas, timbres de instrumentos diferentes, madeira, metal, corda, teclado, enfim. Então você precisa ser músico, sim, mas isso é um pré-requisito, né? A formação ela toda dentro da musicoterapia.
Dentro dessas sessões, então, que você realiza na APAI, você poderia nos diferenciar, como já deu o exemplo por aqui, dos instrumentos utilizados e de como é feita a abordagem de acordo com aquilo que vocês querem, de fato, desenvolver neste aluno da APAI?
Por exemplo, você pega uma criança, vamos lá, ainda bem pequenininha, tem questões motoras a ser trabalhadas. Motricidade ampla, motricidade fina, enfim, começa com motricidade ampla, né? Então, você pode trabalhar vários instrumentos, a depender do tamanho da criança, do grau de mobilidade que ela já tenha ou não. Às vezes ela tem uma deficiência que limita um pouco mais, outras nem tanto, enfim, uma hipotonia. São várias questões que você precisa olhar, por isso que o olhar do musicoterapeuta é clínico, né? Então, você vai olhar para essas demandas e vai traçar, vai avaliar. Existe um processo de avaliação e vai traçar um plano terapêutico. Se eu quero trabalhar motricidade ampla, mas da mão, eu vou usar, por exemplo, tambores, baquetas maiores, entendeu? Depende do formato do instrumento, depende do peso, né, a função daquele instrumento, que movimentos eu posso fazer com aquele instrumento e vou trabalhando. Digamos que eu queira daqui a pouco, né, ao longo do processo, ao longo das sessões de terapia, quero ir afinando isso, então eu vou para baquetas menores, mais leves, movimentos mais complexos ainda, talvez parecido com tambor, mas de repente eu posso transitar para um xilofone, que também é de bater com baquetas, porém outro tipo de baqueta e a precisão é maior, né? Vai mudar o timbre, aí de repente essa criança vai ter uma hipersensibilidade com metal. Então, metalofone não vai servir, eu vou ter que ir para um xilofone, que é de madeira. Então, toda essa percepção, esse olhar, você precisa ter.
Verdade. Agora, Valdonei, em relação a todo esse tratamento que vocês já fizeram nas sessões de musicoterapia, você me falava antes que cerca de 82 alunos hoje estão passando por estas sessões, mas já passaram muitos outros.
Muitos, porque tem um tempo, né, que a gente...
Esse tempo é variável, né?
É variável, depende de cada criança, cada demanda, tá? Inclusive na musicoterapia, pode existir algum paciente, ou cliente, como queira chamar. Na APAI a gente chama de beneficiários, porque tem da saúde, tem da assistência, tem da aula, então nem todos são alunos, então chamamos todos de beneficiários, né? De repente tem algum que não vai se adaptar com a musicoterapia, tudo bem. Nem todo mundo se adapta com toda a terapia, né? Não foi o caso até hoje, porque acontece às vezes de, nas técnicas da musicoterapia, você identificar outras questões que também podem ser trabalhadas nas outras terapias. Por exemplo, alguma demanda ali emocional que talvez não apareceu na fisioterapia, e ali na sessão de musicoterapia apareceu. Então, temos semanalmente reunião de equipe da saúde, onde a gente discute os casos, compartilha, né, as experiências. Isso que torna o resultado melhor, que a gente potencializa por isso, por esse trabalho multidisciplinar. Então, eu vou levar aquilo que apareceu ali na sessão de musicoterapia, que eu acho que pode ser trabalhado, por exemplo, com uma psicóloga. Talvez aquela criança não está tendo atendimento de psicologia. E aí a gente leva para a equipe, avalia, então ela vai, né, entrar numa fila de espera, claro, e a gente vai encaminhar para a psicologia, tudo dentro da APAI. Às vezes um serviço que não tem, a gente encaminha para a rede, né? Então é isso que torna um trabalho rico na APAI de Marau, que me surpreendeu também. Porque tem esse trabalho de equipe muito forte, uma equipe sensacional, tanto como profissional, eu me senti muito bem acolhido, quanto em capacidade técnica. Me surpreendeu assim, o nível técnico e do pessoal de Marau. Assim, é fantástico.
Você falou um pouco desses resultados, e a gente tem muitos exemplos aqui de bons resultados da musicoterapia dentro da APAI. Gostaria que você falasse exatamente desses benefícios em que é bem perceptível que os pais comentam para ti, que os próprios outros profissionais da APAI, nesse processo de tratamento e de benefício, de auxílio às crianças que frequentam a instituição, repassam para você.
Então, a música por si só ela já é atrativa, né? Então, o diferencial talvez seja esse, né? Ela é atrativa independente da faixa etária. Você consegue trabalhar com técnicas específicas para cada demanda, cada condição, cada faixa etária. Então, isso torna uma terapia mais abrangente e mais atrativa. Então, chega lá uma criança, ela tem vários instrumentos na APAI. Às vezes tem musicoterapeuta que trabalha num consultório que vai trabalhar só o violão e deu. É isso. Ele vai reduzir um pouco o público dele, ele vai focar, ok. Eu trabalho com várias patologias, idades e tudo mais, então eu tenho uma gama enorme de instrumentos. Percussivos, grande, pequeno, leve, redondo, quadrado, de madeira, de metal, de corda, de tecla, de sopro, outros materiais auxiliares que podem me dar noção de ritmo, porque na musicoterapia você trabalha todos os elementos da música, né? Ritmo, melodia, harmonia, isso a fundo. Então, tem vários materiais que eu utilizo, brinquedos, que me dão possibilidade rítmica, por exemplo, que eu posso avaliar aquela criança com aquele material, e não necessariamente é um instrumento musical, entendeu? Então, isso que torna é muito lúdico, você analisa o contexto sonoro musical daquela pessoa, então isso já é menos invasivo, não são as minhas músicas, eu não tenho uma playlist de música que eu vou usar e aquela criança vai ter que tocar aquela música, não vou colocar ela dentro de uma sala ouvindo uma música que não é do contexto dela, né? Claro que depende o objetivo, a gente vai partir daquele contexto sonoro musical dela, daquele repertório dela, e vai ampliar esse repertório. Muitas vezes esse é um dos objetivos, né? Ampliar o repertório daquela criança. Mas você vai oferecendo em doses homeopáticas e vai identificando as preferências daquela pessoa, né? E vai ampliando isso. Então, isso que é muito atrativo, não é uma terapia invasiva. Ela é muito atrativa, muito agradável, as crianças adoram. Adoro.
Você falou antes, até para nós por aqui, de que dentro desta turma que você atende hoje, esta quantidade de beneficiários, tem, claro, muitos outros transtornos, doenças, enfim, como pode ser tratado a depender do caso clínico, mas a grande maioria dos seus atendimentos é voltado ao autismo. A maior parte da sua turma é de crianças autistas, isso?
Não, o foco da PAI, a PAI, ela tem um pré-requisito que é um déficit intelectual.
Ok.
Né? Então, é pré-requisito para você ser admitido na PAI. Né? Tem que ter um prejuízo intelectual. Seja ele um atraso, que depois você vai avaliar, se for muito, uma criança muito novinha, tem todo um processo de avaliação, estimulação, né? Independente do diagnóstico, e depois isso vai fechar talvez uma deficiência intelectual ou não. Né? Talvez é só um atraso, mas esse é o carro-chefe e ponto. Dentro disso tem outras comorbidades, né? Outras deficiências, outros transtornos, né? E dentro dos transtornos entra o espectro autista, né? Mas ele precisa ter um prejuízo intelectual. É importante ressaltar isso, porque às vezes a gente ouve na comunidade: bah, mas fulano tem autismo e não foi admitido na PAI. Talvez no momento da avaliação não foi identificado, né, uma questão intelectual ali. Né? Então, é muito importante essa questão do autismo, né? Porque a PAI não é um centro especializado em autismo,
não.
Né? Embora tenha muitos casos, mas é que a gente atende com outras comorbidades. E, como eu falei, crianças muito novinhas que ainda não têm diagnóstico fechado e já se percebe alguns sintomas. Então, você já vai estimulando, trabalhando aquilo enquanto se fecha um diagnóstico, mas tem que ter sim algum prejuízo intelectual.
Gostaria de falar exatamente sobre o perfil destes teus beneficiários em que você atende e principalmente a idade deles, que acho que é algo interessante para a gente mostrar de como a musicoterapia também é bem abrangente, não só na questão das deficiências, mas também da própria idade, de que a idade não é um fator limitante.
Não, não é. A gente atende desde bebê. A musicoterapia ela vai desde gestante até o cuidado paliativo, quando você tem um diagnóstico, já um prognóstico, né, de morte, e aí você começa com um tratamento paliativo, que às vezes pode durar anos, às vezes meses, depende da questão. Então, a musicoterapia é bem abrangente.
Todas as fases da vida, né?
Todas as fases, isso. Inclusive, não precisa necessariamente ter um diagnóstico, uma patologia. Você pode trabalhar questões desde o desenvolvimento, autoconhecimento, fase adulta. Você pode trabalhar a questão do envelhecimento saudável, né? São várias as áreas que você pode trabalhar com musicoterapia. Né? Dentro da PAI, tem uma questão muito forte com a estimulação precoce, que é quando a criança vem para a PAI e a gente começa já a estimulação até mesmo, às vezes, antes de fechar um diagnóstico 100%. Né? Porque você já tem sinais, tem sintomas, então você já começa a estimulação. Né? A gente não trabalha somente a partir do diagnóstico. Ele é um norte, ele é importante, né? Mas você enxerga o indivíduo como um ser que tem ali seus marcos de desenvolvimento, seja trabalha nessa questão, e se tem algum prejuízo, bora estimular, né? Com profissionais adequados, técnicas adequadas para a idade, para cada condição de cada um, né? Mas assim, é muito abrangente. Então, eu tenho hoje bebês de um ano e pouco e tenho idosos de 70 e poucos anos. Dentro disso daí, todos os tipos de patologias, síndromes raras, tem na PAI também, síndromes raras, pessoas que já superaram em muito sua expectativa de vida e estão lá, né? Então, tem alguns casos que não convém citar qual a patologia, qual a síndrome, até por questão de ética, né? Mas é bem diversificado o público que a PAI atende. É um lugar fantástico. Pessoas com potencialidades assim incríveis que muitas vezes falta um pouquinho a gente como sociedade olhar para eles, olhar para a própria PAI, né? Como um lugar que realmente tem muita potencialidade. Não é um lugar onde só vai quem não tem mais nenhuma opção. Não, é um lugar muito rico, é um lugar que floresce muita coisa legal.
E que está ali para ajudar essas pessoas a realmente serem incluídas na sociedade de uma forma melhor, mais eficiente e respeitadas. Isso é o interessante da própria APAI, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Esta é a sigla.
Essa é a sigla. Esse termo já teve algumas discussões, atualizações, mas é uma instituição muito antiga, né? Uhum. Então é isso que...
E de um trabalho fantástico em todo o nosso Rio Grande do Sul, no Brasil e em Marau, também bem perceptível, como o próprio Valdonei mencionou. Valdonei, muito obrigado pela tua presença por aqui. Se faltou algo relevante a acrescentar sobre a musicoterapia, em que você é especialista e faz esse trabalho dedicado à PAI, fique bem à vontade.
Bem rapidamente, o que eu sempre gosto de ressaltar é a questão do repertório sonoro musical dessa criança que está em formação, desde o ventre já, quando ela é gerada no ventre da mãe. Então, eu sempre chamo a atenção de pais, de pessoas que trabalham com crianças, a importância de participar ativamente na construção do repertório sonoro musical desse indivíduo, né? Não deixar a criança lá arrastar o tempo todo no YouTube e consumir músicas que o YouTube sugere dentro daquela bolha. Vai na lupinha, pesquisa assuntos diversos, né? Músicas diversas, amplia o repertório dessa criança. Quanto mais diversificado, mais preparada ela vai estar para lidar com isso. Então é participar realmente de forma ativa na construção do repertório das suas crianças.
Perfeito, muito obrigado pela tua presença. Forte abraço. Imagina. E um bom trabalho.
Obrigado, abraço.